O Neil foi muito criticado por essa postura dele nos anos 50, 60. Muito, muito. Imagina que essa pedagogia existencial que ele oferece para as pessoas traz para um país extremamente conservador. Logo ele foi acusado de ser negligente, de propiciar que nas escolas as crianças ficassem como elas bem entendessem e tudo mais. E ele sempre se defendia, ele dizia que não é nada disso. Olha o que ele vai escrever aqui. Alguns pais têm grande dificuldade para distinguir entre liberdade e licença. Ouço pessoas dizerem, vejam, os Smith foram criados nesta nova maneira livre e são um bando de vadios mal criados. E a miúde são simplesmente porque os pais não aprenderam a significação da palavra liberdade. Repito que liberdade é viver a própria vida de tal maneira que não interfira com a liberdade das outras pessoas. Uma criança mimada é uma praga para si própria e para a sociedade. Nós as vemos em trens, subindo pelos pés dos passageiros, gritando pelos corredores, jamais dando a menor atenção aos lamentosos pedidos de seus aflitos pais para que fiquem quietas, pedidos que realmente de há muito cessaram de ouvir. Ou seja, vamos aproximar do que estamos trabalhando aqui. Da mesma sorte, quando eu mostrei essa corporeidade, conforme vocês aprenderam aqui no curso, que ela é desenhada a partir da existência da pessoa e não mais a partir do corpinho aristotélico, muitas pessoas achavam, professor, então nós vamos perder o controle, tudo a gente pode fazer e não vai ser um lixo, uma coisa desmazelada. Claro que não. De onde que se tira algo assim, não é? Provavelmente, essa queixa, ela tem uma datação e uma origem bem precisa. Mas, em cada caso, nós veremos bem, bem diferentemente de onde elas se originam e como isso ocorre. Para Neil, ele diz que a mãe infeliz corre o risco de ter um filho mimado. A mãe infeliz corre o risco de ter um filho mimado. Bem, Neil agora vai falar de um dos grandes dramas que ele muito acompanhou, sobretudo numa Inglaterra, que ainda hoje mantém traços vitorianos muito problemáticos, né? Ele diz assim, o grande pecado da nossa vida é o pecado sexual. Olhem o que ele vai contar aqui, é tão forte, gente. Lembrem, eu falei para vocês que esse livro tem muitas passagens autobiográficas, né? O que ele vai colocar agora é bem forte, é da vida dele. O pecado sexual é a base de todas as atitudes negativas para com a vida. E repito, as crianças que não veem culpa no sexo jamais pedirão religião, misticismo de qualquer espécie. Será que uma opinião dessa tem sustentação em filosofia clínica? Não tem. Não tem. Isso era assim para ele. Ele viu o mundo dessa forma. Não é? Não tem nada a ver. Aliás, algumas pessoas, por terem crescido em liberdade, por terem crescido em um ambiente amoroso e amplo, é que desenvolveram seus misticismos, suas religiosidades. É exatamente o contrário. Não é? Mas da onde ele está falando, ele via a coisa dessa forma. Era a experiência dele. Quero ver se podemos matar a peste emocional da vida pela uma educação precoce. E começarei por mostrar a velha e terrível maneira. Quando eu tinha 6 anos, minha irmã e eu descobrimos os órgãos genitais um do outro. E, naturalmente, brincamos um com o outro. Descobertos por nossa mãe, fomos violentamente chicoteados. E eu fiquei fechado num quarto escuro durante horas. E depois fui obrigado a me ajoelhar e pedir perdão a Deus. Bom, não é de admirar que alguém criado assim vai então desenvolver contra Deus, religião e tudo mais, todos esses pressupostos, não é? É a experiência dele. Não é assim para todo mundo.
Deus permitiu.
Mas, quando uma pessoa tem seu corpo encarcerado, seu corpo aristotélico, conforme nós vimos no curso aqui do que estudamos, e quando a corporeidade dela restringe de tal forma que toda ela cabe neste corpo aristotélico, e ele está preso por carapaças dessa ordem que Neil nos fala, algumas pessoas encontram, e não são todas, cada caso será um caso, contrapartidas de liberdade exatamente em religião, em Deus, em outras coisas. É como se uma outra parte do corpo que elas não podem deixar respirar, respirasse por aí. Ok? Então, essa crítica que ele faz, nós precisamos ter muito cuidado. Não que a gente seja contra ou a favor da religião, isso é uma bobagem. A filosofia clínica não tem nada a dizer sobre isso. Mas tem a dizer sobre o indivíduo, a pessoa, sobre a sociedade, né? Quando a gente trabalha com a pessoa. Eu marquei aqui será que eu marquei correto aqui essa página? Sim. Volto-me a... tá certo, sim. É que eu não achei aqui o lugar. Volto-me para a instrução sexual. Olha o que ele vai colocar aqui, pessoal. Se as perguntas da criança forem respondidas com a verdade e sem inibição por parte dos pais, as instruções sexuais tornam-se parte natural da infância. O pseudo-método científico é mau. Conheço um jovem a quem ensinaram, colocou entre aspas, sexo dessa maneira, e ele declara que cora quando alguém usa a palavra pólen. A verdade dos fatos sobre sexo é, sem dúvida, importante. Porém, ainda mais importante é o conteúdo emocional. Vamos adiante. Quando ele uniu, trabalhou essas questões, ele era muito ocupado com o que na filosofia clínica nós falamos como, por exemplo, a busca, os caminhos existenciais. E ele notou algo muito curioso, que ele esparramou, claro, e que para nós não tem a ver isso. Quando vamos estudar agora o que ele fala aqui sobre essas buscas, os caminhos existenciais, o futuro, a nossa jornada pela vida, e depois faremos as nossas conversações com ele. Os pais que mais se afligem sobre o futuro de seus próprios filhos são aqueles que sentem que eles próprios falharam na vida. Então, quando esta aflição é acrescentada pela identificação dos pais com o filho, o dano está fermentado. Mencionei como a mãe que quis ser artista ou bailarina e cuja carreira foi interrompida pelo casamento e pelo trabalho doméstico, insiste em que sua filha deve aprender a representar ou dançar. Esse é um perigo muito real, especialmente desde que quase sempre existe uma identificação. Minha filha terá a vida que eu não pude ter. Aqui, eu estou escrevendo sobre pais da classe média, porque meu trabalho se faz com crianças da classe média. Classe média inglesa, hein? Não é brasileira. E numa época muito diferente da que vivemos hoje. Bem, vamos ver isso aqui de perto. A restrição da corporeidade de uma pessoa pode ser reduzida até seu corpinho aristotélico. Uma pessoa que convive conosco e que se identifica com a gente, que tem a gente como espelho, etc. e tal, pode, às vezes, adotar os nossos elementos de corporeidade como um fator a ser desenvolvido existencialmente. Curiosamente, se ela fizer isso, ela terá os mesmos padrões restritivos quanto à existência que temos nós? Acham? Alguns terão. Alguns terão. Há pessoas que às vezes vocês sentam perto dela, ela é muito ansiosa, muito agitada, sabe? Ela nem sabe o que diz, ela é verborrágica, ela só tem que dizer e tem que, sabe? E você começa a ficar ansioso às vezes, não é? Pois então, às vezes isso ocorre. Quando isso é muito mais profundo e segmentado e desdobrado, a pessoa pode passar a desenvolver conteúdos muito amplos, muito profundos sobre isso, tá? Os pais erram forçando seus próprios gostos sobre uma criança. A noção comum é de que a criança é nova demais para compreender o que lhe será benéfico na vida posteriormente. Assim, enviam a criança para as lições de música, pensando que quando ela tiver 20 anos, agradecerá aos pais a previsão. A Inglaterra está repleta de musicistas indiferentes ou de pessoas que detestam a música por causa do treinamento inicial compulsório em música instrumental. Essa é a pergunta mais frequente que nos fazem os visitantes em Summerhill. A criança não se voltará mais tarde contra a escola, culpando-a por não a ter obrigado a aprender a matemática? A música? Geralmente é matemática ou música, ou ambas as coisas. A resposta é que o jovem Beethoven e o jovem Einstein recusarão manter-se afastados de suas respectivas esferas. A função, olhem essa parte, por favor. A função de uma criança é viver sua própria vida. Não a vida que seus angustiados pais pensam que ela deve levar. Nem os propósitos do educador que imagina saber melhor o que é melhor. Toda essa interferência por parte dos adultos vai parar numa geração de robôs. Uma vez ouvi certa menina de 11 anos dizer, quando a mãe queria mandá-la para a minha escola, não quero ir para lá e digo por quê. Quero que organizem minha vida. Lá tudo iria depender de mim e seria difícil demais. Quando essa menina chegou aos 18 anos, eu lhe recordei suas palavras. Depois dela ter passado 7 anos numa escola estrita, e a mocinha exclamou, nem me fale, tenho dado pontapés em mim mesma, milhares de vezes, por ter agido como uma idiota congênita. Deve certamente haver exemplos contrários a esses. Em filosofia clínica, nós não podemos dizer que elementos coercitivos necessariamente vão levar a esse tipo de pressuposto. Muitas pessoas engessaram suas corporeidades, seus corpinhos aristotélicos, cabeça, tronco e membro, e nem por isso elas deixaram de ser livres, sonhadoras e tudo mais. Você pode sonhar não pela corporeidade apenas. Você pode... Um sujeito que você vê na rua com o corpinho todo engessado, abotoado até em cima, uma gravata que parece que está estrangulando o sujeito, pasta pesada, cheia de documentos, papéis, laptop, não sei o quê, ele pode ser muito mais livre do que você, que se veste de qualquer jeito, caminha de qualquer jeito, porque a liberdade dele pode estar em outra instância que não a somática. E a somaticidade para ele pode dizer tão pouco que para ele é irrelevante, mas Neil não considerava assim como estamos colocando, tá bom? Para ele era diferente. Nós precisamos cuidar essas instâncias somáticas. A pior mãe do mundo, diz Neil. Quem será a pior mãe do mundo? É a que está constantemente perguntando, você gosta da mamãe? A pergunta implica sempre numa dúvida, habitualmente fundada na consciência culpada da mãe, a não dar amor suficiente ao filho. O pior pai do mundo, diz Neil, é o que exige gratidão dos filhos. Lembrem que há muitas formas de exigir gratidão. Uma delas é você dizer para o seu filho, eu não espero gratidão de ninguém. Não sei o que. Você acabou de manifestar isso de maneira contrária para ele. Quer dizer que ainda... O pior pai do mundo é o que exige gratidão dos filhos. Tais pais pedem o que os filhos não têm o poder de dar. Uma criança pequena não pode amar assim. Só pode desejar ser amada. Criança alguma pode ser grata, porque seu interesse está na coisa dada, não em quem dá. Mas talvez eu tenha uma visão parcial dessa gratidão. Eu tenha perdido possivelmente 10 mil libras com maus devedores em 27 anos. Alguns pais querem um sinal visível e público do amor do filho. Em meu livro, Criança Problema, de 1926, sugeri que os internatos de disciplina rigorosa são populares porque a criança infeliz vem para o lar, ansiosa e alegremente, e sua reação é tomada pelos pais como prova de amor pelo lar e por eles. Os pais dos meus alunos veem seus filhos chegar alegremente ao lar e voltar para a escola alegremente. E isso é o que deveria acontecer sempre. Na idade adulta, olha o que ele vai colocar, ele vai fazer agora um contraponto, mostrando como isso, como isso ocorre para nós adultos. Na idade adulta, encontramos erros similares de pedidos de amor. Vamos ver como é que ocorre com os adultos. Todos conhecemos aquela cena de espetáculo cômico em que a esposa pergunta ao marido, você me ama? E ele estoura, você me fez essa maldita pergunta 60 vezes essa semana. Naturalmente que eu amo você, sua gorda idiota. É literal o que eu estou lendo. A plateia ri porque o incidente toca suas próprias e fúteis perguntas em procura de provas de amor. O amor verdadeiro não precisa de provas, não pede coisa alguma, ele dá. A pergunta marital, você me ama, pode ser o início do fim, porque significa realmente, você não me ama mais? Interrogação que é feita apenas quando há razões para suspeitar que o amor fugiu pela janela. Assim acontece com pais e filhos. Vamos a conversar com a filosofia clínica? É assim mesmo? Se eu pergunto para minha esposa, ou se você pergunta para o seu marido, sua esposa, você me ama, é isso? É uma dúvida? Ou às vezes é a que a gente gosta de ouvir que é amado? A gente sabe que é, mas gosta de ouvir. Outras vezes é o exercício do próprio amor que se expressa dessa forma. Entendem? Os cuidados que nós temos que ter com essas certas generalizações. Neil estava falando para uma sociedade, para uma época, para uma cultura e para um contexto muito problemático, no qual este homem corajoso e que tinha na sua alma, no seu coração, a ideia de libertar as pessoas de suas clausuras, acabou por universalizar certas coisas, o que não invalida o pensamento dele, que é belíssimo, né? Como vocês estão vendo. A criança ansiosa, diz Neil para nós, ela é filha de pais ansiosos. E esse fato torna o auxílio a lhe dar uma tarefa bastante difícil. Neste livro, estou evitando escrever sobre o que quer que seja de caráter patológico. Estou escrevendo para os pais e professores comuns. Às vezes neuróticos, se quiserem, mas não patológicos. Simplesmente digo aqui que conheci casos de ansiedade patológica sobre uma criança porque os pais desejavam ver-se livre dela. A ansiedade vindo como uma supercompensação por tudo isso que eles não expressavam. Confesso que não é fácil estabelecer o limite entre o cuidado realístico e a ansiedade. Em minha escola, tomamos todas as precauções no que se refere à segurança dos alunos. Não se devem banhar sem um salva-vidas para cada 6 crianças. Não devem andar de bicicleta pela rua sozinhos, antes dos 11 anos. Essas regras vieram das próprias crianças, votadas numa reunião geral. Mas não há lei quanto a subir em árvores. Subir em árvores faz parte da educação da vida. E proibir todas as iniciativas perigosas faria da criança um covarde por toda a sua existência. Proibimos que subam aos telhados, que usem espingardas de ar e outras armas que podem ferir são interditadas. Costumo ficar aflito quando surge a mania das espadas de madeira, quase sempre depois de um filme romântico, como Henrique V. Insisto em que as pontas sejam cobertas de borracha ou pano, mas mesmo assim sempre fico satisfeito quando a mania passa. Creio que não me preocuparia com meus próprios filhos, mas tendo a responsabilidade de 70 crianças, vindo de outros pais, é natural que se tenha que preocupar às vezes. Se ao menos as mães soubessem o que seus filhos fazem. Ah, aqui eu quero ilustrar uma coisa para vocês. Esse drama desse educador, de saber os limites das coisas, é um drama que quando se trabalha nas corporeidades, nas somaticidades, costuma ocorrer em vários segmentos. Sabe, em pessoas que estão padecendo de fortes questões somáticas, pessoas que estão expandindo suas corporeidades, pessoas que estão aprendendo a lidar com o corpo além do corpinho aristotélico. Muitas vezes elas perguntam, sabe, a menina às vezes coloca, ela diz que ela sente um amor muito grande pelo rapaz, que ela acha que eles têm tudo a ver, que ela é a pele que informa, é o coração que informa, é algo além da razão, é algo além... E aí a gente fica pensando, será? Às vezes nós conhecemos a historicidade do rapaz, conhecemos a família dele, sabemos que tudo que nós gostaríamos é que a nossa filha não se envolvesse com ele, ou que o nosso filho não se envolvesse. E, no entanto, nós não podemos intervir, podemos dizer não vá sair. Aliás, será que seríamos ouvidos se fizéssemos isso? E às vezes uma filha, um filho que está plugado conosco, nos percebe, sabe da nossa contrariedade, sabe que não aprovamos, que não queremos isso. Não entende muito bem e às vezes há todo um estado de conflito aqui. Muitas e muitas vezes esses limites eles serão colocados sobre palafitas, serão colocados sobre às vezes um terreno nevoeiro, sobre areia movediça e nós não saberemos. Isso é parte da vida. O que não quer dizer que para uma imensa quantidade de coisas, nós não saibamos delimitar os espaços e os contextos. Estou me referindo a uma parte outra. Por exemplo, vocês viram aqui no texto, ele falou espingarda de ar comprimido de jeito nenhum. Crianças de 10 anos, 8 anos brincar com isso. Quer dizer, há limites que são concretos, plausíveis, palpáveis e dificilmente serão discutidos, mas outros não. É a vida, né? Nós não temos como sentenciar certas coisas e muito menos legislar sobre elas. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Vamos aqui a mais 2 trechos. Antes de considerar como a família pode ser sua própria democracia, eu quero escrever como a democracia funciona na escola. Summerhill é uma escola autogovernada. Isto é, tudo quanto está ligado à vida social é resolvido por votos, em reunião geral, nas noites de sábado. Devemos permitir que se jogue futebol na varanda? O corpo docente e as crianças, tenham que idade tenham, valem 1 voto para cada um. Eu falei isso no início da aula, né? A varanda fica sob meu escritório e não gosto do ruído do futebol quando é jogado, como é esse. Com uma pequena bola de borracha. Proponho que seja proibido o futebol dentro de casa. Sou apoiado por algumas das meninas, por alguns meninos mais velhos e pelo corpo docente. Minha proposta não venceu. E no momento em que escrevo esse livro, o raspar dos pés lá embaixo continua. Nossa democracia faz leis e bem boas também. É proibido tomar banho sem a presença dos salva-vidas, que são membros do pessoal. É proibido subir aos telhados, como ele já falou. Por outro lado, aspectos da vida escolar que não ficam sob o regime do autogoverno. Minha mulher planeja os dormitórios, resolve sobre o cardápio, envia as faturas. Eu nomeio os professores e peço-lhes que se retirem quando considero que não nos convém. Às vezes, contudo, a comunidade solicita a dispensa de um professor que é insípido em suas aulas, ou, como aconteceu certa vez, serve-se delas para fazer propaganda do comunismo. Os alunos vieram ter comigo queixando-se de que não estavam aprendendo a sua disciplina, e um menino disse: "Ele está fazendo fascistas de todos nós." Isso foi há muitos anos atrás. Minha mulher e eu decidimos se um novo edifício deve ser levantado, ou antes decidíamos na época que o novo edifício podia ser levantado. Eles passaram muitos problemas, a escola teve muitas vezes para quebrar, passaram muitos problemas. Agora chegamos à nossa parte final. Uma das partes mais polêmicas do trabalho dele é quando ele fala dos aspectos da vida em si. E o Neil, ele usa um termo chamado antivida. É muito forte, como as opiniões dele, né? Vocês viram que ele é um homem que não tem propriamente meias palavras, não é? Ele assume as posições dele e vai. É assim que ele foi a vida inteira. Olhem o que ele vai colocar nessa parte aqui, ó. É a última parte, depois nós terminamos a aula, tá? Digo eu que somos peões nas mãos dos políticos, nas mãos dos comerciantes, exploradores, e somos peões porque fomos adestrados para procurar a vida negativamente, encaixando-nos com humildade numa sociedade autoritária e pronta a morrer pelos ideais de seus senhores. Só nos romances as pessoas vão morrer por amor. Na realidade, esta que escrevo, elas morrem pelo ódio. Esse é um aspecto geral. O individual é antivida em sua existência cotidiana. Olhem que coisa, gente. Faz amor de maneira quase sempre insatisfatória. Seus prazeres são, na maioria, espalhafatosos, mesquinhos, escapistas. É um moralista que considera a vida natural como errada e pelo menos inadequada e treina seus filhos de acordo com isso. Criança alguma pró-vida jamais receberia peso de consciência sobre sexo, ou lições de Deus, ou maneiras ou comportamento. Pais e professores pró-vida jamais espancariam uma criança. Cidadão algum pró-vida toleraria nosso código penal, nossos enforcamentos, nossa punição de homossexualidade, nossa atitude de relação aos bastardos. E pessoa alguma que fosse pró-vida iria sentar-se numa igreja e proclamar que era miserável pecadora. Podem argumentar com o outro lado e mostrar a juventude pró-vida quando dança, faz excursões, realiza jogos, vai ao cinema e toca. E há algo no argumento também, e esse algo é que essa juventude deseja ardentemente o que é pró-vida, e é de tal forma viva, otimista, que encontra seu prazer mesmo quando ele é recalcado pelos que estão acima. O desejo persiste, mais tarde, de forma que o homem é ambivalente, procurando prazer e ao mesmo tempo temendo-o. Quando uso a expressão antivida, não quero dizer procura da morte, quero dizer que se teme mais a vida do que a morte. Há duas atitudes definidas em relação à morte. Um homem teme morrer porque teme o inferno e os castigos, ou talvez a extinção. O outro tem medo da morte porque a vida é tão dominadoramente interessante que a morte se faz a terrível inimiga que irá dar um fim a todo o seu interesse. Ser antivida não quer dizer ser pró-morte. Ser antivida é ser pró-autoridade, é ser pró-moralidade, religião, ou pelo menos ser subserviente em relação a essas coisas. Não morreram homens em Burma porque quisessem morrer ou porque odiassem os japoneses ou os alemães. Morreram porque tinham sido instruídos para obedecer aos poderes que estavam acima deles, porque nunca tinham tido a oportunidade de compreender que toda a sua educação e vida de família os predestinavam à obediência, ao sangue, ao suor, às lágrimas. Deixe-me tabular. Pró-vida, divertimento, jogos, amor, trabalho, passatempos interessantes, riso, música, dança. Antivida, dever, obediência, lucro, poder, serviço militar. Na história, a antivida tem vencido e continuará a vencer, enquanto a juventude for treinada para se encaixar nas concepções adultas da vida. Alexander New, Liberdade no Lar. Aqui está o livro para quem quiser. Chegamos ao final da nossa última aula. Agora eu vou desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações, perguntas.